Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rita Zumba.
E eu sou Jefferson Dalmoro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Congresso vai promulgar em agosto a emenda constitucional que muda a análise de medidas provisórias.
Aprovado no Senado, fim da exigência de carteira D para instrutores de autoescola.
Nelson Utrade faz balanço positivo dos trabalhos da CRE no primeiro semestre.
Boa noite.
Boa noite.
O presidente da Comissão de Relações Exteriores, senador Nelson Utrade, avaliou o trabalho da comissão no primeiro semestre de 2019 e destacou os debates sobre a crise na Venezuela. Repórter Yara Farias Borges.
Foram 40 reuniões, das quais 13 audiências públicas com autoridades e especialistas. Vieram à comissão falar das metas de suas pastas os ministros das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, e da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva. E o ministro da Ciência e Tecnologia, o ex-astronauta Marcos Pontes, veio explicar as vantagens para o Brasil do acordo com os Estados Unidos para o uso do Centro de Lançamento de Alcântara. A CRE também realizou audiências com especialistas que defendem a tese de que a ação humana interfere no aquecimento global e com os que negam essa interferência. Das 68 proposições analisadas, o presidente senador Nelson Utrade, do PSD de Mato Grosso do Sul, destacou a aprovação dos projetos que tratam do serviço militar voluntário para mulheres e do que congela bens de terroristas. Ao prever que a comissão terá muito trabalho até o final do ano, o senador Nelson Utrade lembrou que a crise na Venezuela foi tema dominante nas discussões da CRE no primeiro semestre.
Outra realização que gostaria de ressaltar nesse primeiro semestre é a instalação da subcomissão temporária sobre a Venezuela para acompanhar a crise naquele país. Quero agradecer de uma forma bastante efusiva a colaboração que tive de todos os membros dessa comissão. Com certeza haverá de ter muito mais trabalho para nós nesse semestre.
Uma comissão foi criada para acompanhar a crise na Venezuela e seus reflexos no Brasil.
A Comissão de Constituição e Justiça analisa um projeto que prevê a redução da maioridade penal para 16 anos. O assunto foi tema de debates na comissão no primeiro semestre. Repórter Bruno Lourenço.
A Comissão de Constituição e Justiça discutiu neste semestre a redução da maioridade penal de 18 para 16 anos para crimes hediondos, homicídio doloso e lesão corporal seguida de morte. A advogada Marisa Deppmann, que teve o filho morto em frente de casa, destacou que por 3 dias o assassino foi considerado não responsável por seus atos e pegou uma pena branda.
Matou meu filho com um tiro na cabeça e cumpriu medida socioeducativa de 1 ano e 10 meses. E saiu. Por quê? Prestou um vestibulinho para o Metec e passou. Ele era burro? Ele não sabia o que ele estava fazendo? Ou ele sabia muito bem o que ele estava fazendo e o fez porque queria fazer?
Já o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, é contrário à redução da maioridade penal.
As vozes das ruas podem falar o que quiserem. Não servirão como fator hermenêutico.
A CCJ discute um projeto que pode reduzir a maioridade penal.
Os plenários da Câmara dos Deputados e do Senado votam no segundo semestre a medida provisória 881, conhecida por MP da Liberdade Econômica. O texto já passou pela comissão especial.
Defensor da MP, o senador Alci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, disse que a medida facilita a abertura e o fechamento de empresas por meio de procedimentos mais simples em atividades que não gerem riscos ao meio ambiente e à saúde, por exemplo.
Uma das inovações trazidas pela medida provisória é uma espécie de súmula vinculante da administração pública com o objetivo de agilizar decisões com base em fatos idênticos já analisados previamente pelas autoridades.
Por incrível que pareça, nós temos já decisões consolidadas que muitas vezes são questionadas na justiça e leva anos e anos para a gente poder resolver isso.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, manifestou sua preocupação com as consequências da emenda constitucional que limitou o aumento de gastos públicos em vigência desde dezembro de 2016.
Ao analisar a questão do ponto de vista da saúde, Paulo Paim disse que o desemprego gera cancelamento dos planos de saúde e, como consequência, maior procura pelo SUS. Mas a limitação dos investimentos públicos em diversos setores, inclusive na saúde, inviabiliza o atendimento adequado dos usuários, acrescentou o senador.
É fundamental revogar a emenda 95, que a Comissão de Direitos Humanos, do qual fui relator, aprovou por unanimidade a revogação da mesma. Em estado de crise, o Estado tem que investir, já dizia Keynes. O Brasil precisa de mais infraestrutura, de um projeto global de nação, planejamento, energia, estradas, portos, ferrovias, habitação.
O plenário do Senado aprova projeto que acaba com a exigência de carteira D para instrutores de autoescola. O autor da proposta destaca que a mudança vai permitir a redução de custos e a geração de mais empregos. Repórter Érica Christian.
Pelo projeto, os instrutores de autoescola só precisarão ter a habilitação para a categoria igual ou superior àquela pretendida pelo aluno. Por exemplo, a A para motos, a B para carros de passeio e a C para caminhões. Hoje, ele deve ter a D, a de motorista de ônibus ou vans. A relatora, a senadora Maílza Gomes, do PP do Acre, destacou que o projeto vai facilitar o exercício da profissão de instrutor de autoescola.
Vai abrir o mercado de trabalho, porque muitas regiões do nosso país nem precisa dessa categoria D, né? Há muitos municípios distantes que a A e a B contemplam.
O autor do projeto, senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, acredita numa redução de custos para quem vai tirar a carteira de habilitação.
Barateamento para ele. Eu espero um barateamento na taxa ou no custo do curso. Eu já tive categoria D, mas passou a ser contraproducente para mim, na renovação, ter que fazer o exame toxicológico, como é exigido de quem tem categoria D. Isso tem um custo.
Já aprovado pela Câmara dos Deputados, o projeto segue para a sanção presidencial.
O incentivo à concorrência e o uso de tecnologia podem reduzir os custos do preço final do gás de cozinha. Essa é a opinião de senadores e especialistas que debateram a política de preços do produto em audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos. A reportagem é de Poliana Fontenelle.
O objetivo da audiência pública da Comissão de Assuntos Econômicos foi debater a política de preços do GLP, gás liquefeito de petróleo para uso residencial, mais conhecido como gás de cozinha. Atualmente, a política adotada é a de reajustes trimestrais. O preço que chega ao consumidor final é resultado da soma do valor do botijão com o do transporte e impostos. Para o autor do requerimento da audiência pública, senador Ciro Nogueira, do PP do Piauí, uma solução seria aumentar a concorrência.
O que mais nós temos que incentivar é a concorrência. A concorrência, principalmente no setor de distribuição no nosso país. Mas nós temos que ter uma decisão se isso é bom para o setor ou não. No meu ponto de vista, eu não tenho nem dúvida que é bom.
O debate ainda contou com a presença de representantes do Ministério da Economia, Ministério de Minas e Energia, entre outros.
O Congresso Nacional deve promulgar no início de agosto a proposta de emenda à Constituição que altera as regras e prazos de tramitação de medidas provisórias. Repórter José Odeveza.
O Congresso Nacional vai promulgar no início de agosto a proposta de emenda à Constituição que altera as regras e prazos de análise das medidas provisórias, aprovadas pelos senadores no último dia 12 de junho. Depois de 8 anos de discussão no Parlamento, as novas normas determinadas pela PEC 91 de 2019 asseguram 40 dias para a votação das MPs na comissão mista de deputados e senadores, outros 40 dias para o plenário na Câmara e 30 dias para o plenário do Senado. Pela regra atual, o prazo é de 60 dias prorrogável por mais 60, mas não há prazos específicos para cada casa. O presidente do Senado, senador Davi Alcolumbre, do Democratas do Amapá, disse que a PEC aprovada resolverá a correria para aprovação de MPs, principalmente no Senado Federal.
Essa emenda constitucional que resolve, de uma vez por todas, as angústias dos senadores e senadoras em relação aos prazos das medidas provisórias. A matéria já está processada para nós, em definitivo, resolvermos esse problema de prazos em relação à medida provisória.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.